E aí, galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é Luiz Carlos, né, iniciante. Esse podcast ele tem o intuito de fazer comentários pertinentes, de preferência, né, mas não garanto isso, sobre os assuntos mais recorrentes da nossa cultura pop, música e tecnologia. Eu busco as informações em sites como Omelete, Jovem Nerd, sites geralmente famosos, conhecidos. E deixo claro de onde eu tirei essas informações e a minha percepção sobre o que está sendo falado, tá bom? A ideia é fazer um rápido comentário, um rápido apanhado de diferentes coisas, tá? Não sou aqui um crítico de cinema super famoso, super conhecido, também não me formei em jornalismo, é só uma pessoa dando uma opinião sobre algo que ela viu ou não viu. Caso eu não tenha visto, eu vou deixar claro que eu não vi. E que é só uma percepção externa de alguém que não viu ainda, geralmente tendo consciência de que isso não é algo que se deva fazer, né? Você não deve condenar uma obra qualquer que seja sem você assistir antes. Assim como acontece, tem acontecido muito com a Barbie, né? Barbie, toda foto, tudo que sai vira meme, todo mundo sacaneia. Mas eu acredito que muita gente vai ver, né? Mas a verdade é que ninguém viu ainda. Então, a ideia que se tem de algo baseado em porra nenhuma, a pessoa tem que guardar para ela de preferência. No máximo, eu vou dar uma percepção externa do que eu tô vendo, do que tá parecendo, mas o que é de verdade só vendo, né? Treino é treino, jogo é jogo. A primeira informação que eu vejo aqui e que chamou a atenção no dia de hoje, dia 16 do 7, 16 de julho de 2022, é o live action Yu Yu Hakusho. Né, que já tinha sido informado pela Netflix há algum tempo que estaria em produção. Hoje eles divulgaram a foto do Yuzuki Urameshi, que é o personagem principal desse desenho, que, admito, a falha nerd eu não vi até hoje. Alguma coisa sobrenatural acontece. Eu começo a ver o Yu Yu Hakusho, vejo o primeiro episódio, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, já vai nesse ritmo. E paro de ver. E aí passa algum tempo, alguns anos, e aí eu tento ver de novo, começa o primeiro, o segundo, o terceiro. Quando chega no quinto, mais ou menos, eu desanimo de ver. Eu, por algum motivo muito louco, eu não sei o que acontece, eu não termino de ver esse desenho. Bom, esse live action do Yu Yu Hakusho, né, vem depois de algumas conversões live action da Netflix que realmente não demandam, não dá muita vontade de ter assim, muita credibilidade com o que vem da Netflix, né? Então, isso é um fato. Né? Death Note, por exemplo, que é um desenho espetacular. Esse eu vi, esse daí não tá na minha lista de impropriedades. Eu vi. Death Note espetacular. E realmente o trailer do filme da Netflix já não me deu vontade de ver. Porque realmente. O personagem principal, que não é investigador, na verdade, é o vilão, ele tem uma personalidade muito forte. E naquele trailer já mostra claramente que era outra coisa. Então, um dos charmes maiores do desenho era justamente essa personalidade forte. Os caras mudaram isso. Então, eu já tomei um certo nojo do filme, não vi até hoje. E eu já falo mal, esse eu falo mal sem ter visto. E um dia eu tomo coragem e vejo, tento entender o que que eles transformaram. Quem viu o filme da Netflix, Death Note, sem ter visto o desenho, gostou, né? Então é só uma amostra de como as coisas são relativas, né? Uma coisa às vezes é muito boa, enquanto você não percebe que tem uma outra tão melhor que aquela ali se torna até uma coisa meio ruim. Tudo é relativo, como dizem. Dizem que Einstein falou, né? Não sei se ele falou, né? Vai que ele não falou, a gente fica falando que ele falou. Bom, essa é a informação. A foto é de uma pessoa oriental, né? Com o olho um pouco mais claro. Não lembra o desenho, não lembra o desenho, né? Mas aí vamos ver como eles vão desenvolver o roteiro e como esse cara interpreta o personagem, né? Mas logo de antemão eu já digo que ele tem que falar, rapadura é doce, mas não é mole não. Se ele não falar, vai ser complicado a Netflix emplacar esse negócio. Se vocês botarem um trailer com ele falando isso, rapadura é doce, mas não é mole não, eu acho que já era, já compra todo mundo. Até eu que só vi 5 episódios, tô esperando por isso. Vamos ver o que acontece. E aí, o que acontece é que eu não falei o nome do ator. Deixa eu ver aqui, vou passar para vocês, né? Aqui é jornalismo, aqui é coisa séria. O nome do ator, que deve ser um nome que vocês nunca ouviram falar na vida de vocês. E a quem ouviu, desculpa aí, não se ofenda. É Takumi Kitamura. Então, Takumi Kitamura, que vai fazer o Yuzuki Urameshi em Yu Yu Hakusho. Caramba, é um trava-língua, hein? Falar essas três informações ao mesmo tempo. E aí, vocês não deixem de conferir, né? Pra saber se é bom, eu mesmo vou conferir. A previsão de estreia é dezembro de 2023, no final do ano que vem. E falta bastante tempo ainda, dá pra fazer muita coisa, né? Mas eu tinha confundido isso aqui com outra coisa. Com a outra promessa da Netflix, que é a série do One Piece, né? Do desenho japonês, aí eu confundi tudo. A série do One Piece ainda tá em produção também, não mostraram muita coisa ainda não. E a segunda informação, The Boys, né? The Boys 3. Foi bom pra você? O Jovem Nerd tá perguntando aqui. Eu vou me sentir como se a pergunta tivesse sido pra mim, vou responder agora. Foi muito bom pra mim, muito bom mesmo. The Boys é a melhor série de heróis do nosso tempo. Tem algumas outras séries em outras empresas, né? No caso, The Boys é da Amazon, passa no Amazon Prime. E, enfim, em termos de qualidade de séries de heróis, eu posso destacar aqui, talvez que rivalize, supera, na verdade, em termos de qualidade de produção, é o Watchmen, né? Da HBO Max. Era da HBO, hoje é da HBO Max. Realmente é uma série, em termos de produção, de roteiro, inacreditável. Inacreditável, excelente. Conversa com as HQs e coloca coisas novas, né? O Watchmen. E The Boys, né? Conversa com a HQ, coloca algumas coisas diferentes, muda de lugar algumas outras coisas. Tem uma super violência, ultra violência, né? Que já, uma certa hora, até meio que banaliza. Você já vê uma cabeça explodindo ou uma tripa saindo de uma barriga, já é uma coisa normal. Tu já nem esquenta tanto, né? Num certo momento, tu já acha a coisa mais normal do mundo. Quem vê The Boys não se afeta mais. Quando vê num filme ou numa produção qualquer, alguém perder uma mão ou arrancar uma cabeça, já vira uma coisa, lugar comum, né? Em The Boys é por aí. E essa última temporada, né? Aí quem não viu, né? Vou falar spoiler. Vou falar por cerca de 3 minutinhos. 3 minutinhos sobre a série. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Se você não viu, pode parar. Para de ouvir esse podcast. E vai ver. Depois tu volta. Porque é realmente algo que não tem como. Falar de The Boys, não falar de spoiler, né? Na verdade é a terceira temporada. E às vezes a pessoa tá ouvindo esse podcast e já não viu nem a primeira nem a segunda. Aí realmente fica complicado, né, meu amigo? Mas se você não viu só essa temporada, vai ver. É uma temporada rápida, tem poucos episódios. Os episódios são um pouco grandes, mas passa rapidinho, rapidinho. Nessa última temporada, né, que foi um momento que correu o maior risco o vilão principal, que todo mundo adora odiar, o Homelander, ele foi a temporada que ele mais correu o risco de morrer, né? Porque um personagem novo que aparece, que é o pai dele, né? Depois se descobre que é o pai dele, bem no final da temporada, então é um senhor spoiler, né? Tem o poder de soltar um raio pela barriga, uma luz poderosa que destrói tudo, e tira os poderes de quem tiver, né? Purifica o corpo de quem usou o composto V. E o Bruto começa a usar um composto V temporário, onde ele tem poderes por algum tempo. O Howie também começa a usar esse composto V e ter poderes temporários. E mais esse capitão, esse outro que... Soldier Boy, se eu não me engano, que é forte pra caramba, né? Que vem dos irmãos Winchester. É o mesmo irmão lá, que era um dos irmãos Winchester, né? Do Sobrenatural. Ele veio participar do The Boys também. Junto, eu não lembro o nome agora, também não vou pesquisar. Se desculpe aí. Mas basicamente é isso. Os três se unem pra pegar o Homelander e quase acontece. Quase que ele vai nessa. Aí no final desanda tudo. Ele, apesar de ser pai do Homelander, ele vai até o fim na ideia de destruir esse cara, porque ele é fraco, porque ele é chorão e tal. E na última hora, o Bruto e o Hal vão dar pra trás, né? Porque vem que ele é muito, muito mal e tava nem aí que o filho do Homelander tava junto ali na cena. Ele tava querendo destruir o cara. E aí o Bruto se volta contra ele, né? Então, ele abre mão da maior vontade dele, que é se vingar do Homelander, pra conseguir, pra segurar, se eu não me engano, o Soldier Boy. Pra segurar o Soldier Boy, que é pior do que o Homelander em alguns sentidos, né? Termina com o Bruto sabendo, né, que tá com câncer, só tem um ano e meio de vida. E o Homelander pegando algum protagonismo na criação do filho, né? Ele meio que chuta o balde e agora ele tá andando com o filho pra cima e pra baixo, mostrando pra todo mundo que é filho dele. E no final, alguém joga pedra no filho dele e ele destrói a cabeça da pessoa com um raio. E as pessoas ficam horrorizadas, mas num segundo momento estão aplaudindo, né? Um retrato muito claro do que acontece na nossa sociedade, principalmente no Brasil hoje, mas no mundo, né, de uma maneira geral. Realmente é um momento muito, muito importante na história da humanidade, onde a gente começa a decidir até que ponto a gente vai aceitar a barbárie, até que ponto é justificável uma agressão contra alguém que fez um crime, é justificável uma agressão contra alguém que não fez nada, até que ponto o poder, né, de quem tem poder é justificado, até que ponto, até o que pode ser feito, né? O que pode ser feito por quem pode fazer? Até que ponto uma pessoa pode usar o poder que ela tem para fazer o que quiser, né? Esse é um momento fundamental da sociedade mundial e o The Boys, ao longo dessas três temporadas, fez isso, né? Na segunda temporada, por exemplo, falou bastante do andamento das redes sociais, do quanto é importante as pessoas serem benquistas na rede social e o quanto a pessoa ignora, né, o que uma pessoa faz às vezes porque está na rede social, tem muitos seguidores. Então é muito interessante essa abordagem. Se você não viu The Boys até hoje, passe, vá ver, né? Apesar desses pequenos spoilers, o desenvolvimento da história é o que realmente é importante, né? E o trabalho, né, o trabalho realizado pelos atores realmente é uma coisa espetacular. Não tem ninguém mal ali. Homeland, quando ele tá em cena, é tensão pura. A qualquer momento você tem certeza que vai dar merda. E às vezes dá merda e às vezes não dá. E o ator manda muito, muito bem. É realmente uma série que não tem paralelo mesmo na TV hoje. Série de herói em termos de produção, em termos de, sabe, o único que rivaliza ali pra mim é o Watchmen. E boas séries de heróis tem, né, como o Demolidor, da Netflix, que agora tá na Disney. Tem algumas boas séries de heróis, não vou negar, mas realmente The Boys se destaca no multidão, cara. Eles conseguem colocar qualidade de produção, qualidade de roteiro. O roteiro tem sentido, o roteiro tem lição, tem começo, meio e fim e tem desenvolvimento de personagem. Tudo isso com muita ação, com efeitos especiais decentes, né, com conclusão. As temporadas se concluem nelas, mas tem um arco maior que se desenvolve. Quer dizer, é perfeito, perfeito. A equipe de roteiro dessa série tem que ser aplaudida, tem que ser comemorada e tem que ser respeitada para fazer outras coisas boas, vindouras aí. Os caras sabem o que estão fazendo, né? Mas ainda vai demorar, né? Deve durar mais umas duas temporadas a série. Acredito que não vai ser agora que eles vão estar disponíveis para fazer muitas outras coisas, não. Deve demorar um pouco mais. E aí, continuando, mudando de assunto, aqui é uma informação um pouco triste, né? A dubladora Nádia Carvalho, de Os Incríveis e A Lenda de Korra, morre aos 67 anos, né? A atriz Nádia Carvalho, ela que faz aquela personagem Edna Moda, que tá nos Incríveis, né, que eternizou a frase nada de capa. Essa informação eu tô vendo aqui também no Jovem Nerd, tá? Provavelmente se você abrir o site, você vai ver que é exatamente o que tá aqui na frente, é o que eu tô falando, tá? Até aqui não teve a minha opinião. A minha opinião não tem muito o que falar, né, gente? É a morte de mais um dublador, no ano de morte de grandes outros dubladores. Eu não vou aqui fazer o levantamento, e aí cabe como aprendizado. No próximo podcast eu faço isso. Deixo todas as informações já colocadas para fazer o trabalho completo, fazer o trabalho direito, tá? Esse aqui é um podcast piloto, estou aprendendo aqui enquanto faço com vocês. No próximo eu já teria esse tipo de informação, já falaria logo a lista dos dubladores que morreram esse ano, junto com essa informação, né? Eu acho que é o ideal, seria o mais legal de fazer. Mas nada também, né? Que hoje em dia, com o advento do Google, também tu pode colocar aí mortes, dubladores, 2020, 2020, 2022 a 2021, enfim. E você vai ver que outros grandes dubladores icônicos morreram. Por exemplo, a voz do Wolverine, que eu não lembro agora. A voz do Wolverine no Brasil é um senhor com uma certa idade, já tinha quase 70 anos, se eu não me engano. Acho que tinha mais de 70. Mas era uma voz grave. Tem até um vídeo muito interessante do ator que faz o Wolverine do lado dele. E ele falando uma frase e o Hugh Jackman é admirado, assim, cara, que voz, como é que esse cara tá dublando um personagem meu, né? Que voz. Tem esse vídeo no YouTube, eles dois juntos, né? E aí ela falece, ela tem uma foto dela aqui de óculos, cara, é a cara da personagem que ela dubla nos Incríveis. Muito engraçado, assim, né? Tem, isso acontece. Eu não sei se ela arrumou o cabelo, tirou essa foto com óculos de propósito para aparecer, né? Mas realmente está aparecendo o personagem que ela faz, Edna Mota. Tá aqui no Jovem Nerd, dubladora Nádia Carvalho, de Os Incríveis e A Lenda de Korra, morre aos 67 anos. Essa informação é isso que está no Jovem Nerd. Provavelmente, se você achar isso no Google e clicar, você vai ver essa capa, né, dessa matéria do Jovem Nerd com essa informação e essa foto que eu estou comentando com vocês. Eu acho que ela fez de propósito, ela fez alguma coisa para aparecer um pouco mais com a personagem que ela dublou e que deu tanta fama, né? Inclusive muito bem dublado. Na verdade, as produções Pixar, Disney, geralmente são muito bem dubladas, né? A dublagem no Brasil é muito boa, né, cara? Raramente você vê uma dublagem realmente que salta os olhos por ser ruim. É muito difícil você ver qualidade ruim na dublagem brasileira. Mas quando tem também, meu Deus do céu, parece que é de propósito, né? Pessoal, voltando àquela informação que eu dei sobre o Yu Hakusho, né, na Netflix Brasil, lá no Twitter, ou Twitter, né, que eu falo Twitter, mas não falo Twitter, eu não sou nos Estados Unidos, é Twitter. Aqui também tem algumas fotos, imagens, né, do anime, live action, no caso, com algumas coisas icônicas do desenho. Tá? Então tem uma mão soltando uma bolinha de poder assim na ponta do dedo, uma rosa, coisas do gênero que são facilmente identificáveis com o Yu Hakusho. Então tem algumas imagens, inclusive, muito bem feitas, né? Bem falsas, né? Mas falsas no sentido de estar muito produzido, mas está bonito. E aí, pessoal, hoje a gente termina por aqui, tá? Hoje o nosso primeiro podcast foi mais um treino, mais um algo assim para aprender, né? E eu espero que você tenha gostado de ouvir até aqui. Eu vou colocar esse podcast à disposição. E o próximo, provavelmente, eu vou produzir em cerca de 24 horas. Tá? Então, daqui a pouco eu estou disponibilizando o outro. Espero que você tenha gostado. Desculpe as minhas falhas. Eu ainda estou aprendendo e vai ficar cada vez melhor. Dentro do possível, eu faço junto com um colega meu, né, para ficar mais legal, mais dinâmico. Mas, num primeiro momento, vai ser isso aqui mesmo. Eu falando e vocês fazendo parte aí. Eu vou verificar se eu coloco esse podcast dentro da timeline do Falando das Neiras Podcast, que é um outro podcast que eu faço, ou se eu crio uma timeline totalmente diferenciada, Luiz Nerd Iniciante, tá bom, gente? Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a próxima.